Boa noite, 7 e 8, tempo para falar, claro, na Terra Nova, programa de quinta-feira, 14 de março, com Manuel Rocha Carneiro e António Pinho, como é de resto habitual, de 15 em 15 dias. Hoje, Manuel Rocha Carneiro, muito boa noite a ambos, começo por si.
Pois, boa noite a quem nos ouve e aqui aos companheiros de luta, como diz o António Pinho. Mais um falar, claro. Pois, durante estas... Acabamos de ser 2 ou 3 semanas, não sei, que estivemos ausentes, aconteceu
férias,
muita coisa.
Nas férias do Carnaval, sim.
Muita coisa.
Nas férias para quem esteve?
Pois, claro. Aconteceram muitas coisas, continua a haver desenvolvimentos ao nível do Brexit, não é? Que está num momento muito interessante, mas ao mesmo tempo preocupante, mas interessante se observar o procedimento. Eu gostava de dizer também algumas considerações sobre isso. A questão das lutas dos professores e dos enfermeiros continua na ordem do dia. Houve o Festival da Canção, que ameaça radicalmente mudar o panorama musical português. Eu tenho um amigo espanhol que diz muitas vezes que nós portugueses somos o povo que é pai do teatro ibérico e da poesia. E eu, durante uns anos, isso tem sido sempre um motivo de... Poxa, nós... Está quieto. Mas agora, tenho a impressão, quando ele ouvir esta canção, pensa assim, bom, houve ali uma degradação qualquer, e já o ano passado tínhamos o jardim
até Israel,
e não sei o quê.
Israel,
que tem uma,
que a gente
sério, tem uma
e
galinha
tal.
A cantar é isso, e está, pronto. Enfim, aquilo qualquer dia é uma forma de anti-canção, anti-qualquer coisa. Mas bom, portanto, estes... Há outro acontecimento importante, que é a Ordem do Infante Dom Henrique foi retirada ao Armando Vara.
Pois estamos em sintonia.
Eu fui ver a questão da Ordem do Infante Dom Henrique.
A questão é porque...
E, de facto, é uma coisa interessante, mas que se pode sacar ao Estado Novo. Quer dizer, é a Ordem, não é, para realçar, não é, o contributo de pessoas e tal... E criada já nos anos 60, portanto, no antigo regime, e é a ordem que tem milhares e milhares de agraciados com a Ordem do Infante Henrique. E eu penso sempre que o nosso Infante Henrique, aquele homem, não é, com aquele chapéu espetacular, que agora se calhar os góticos, não é, e outros punks acham interessante, aquele chapéu com que nós vemos sempre, e acho que vem do Tríptico de São Vicente, acho, qualquer coisa assim, essa imagem. Não é? O Infante Henrique era um homem da elite dentro da elite, não é? Um homem especial entre especiais. E de repente ter a ordem do nosso Infante Henrique assim dada a qualquer cão e gato, enfim, é um bocado triste, porque eu fui ver a lista e de facto, enfim, é uma tristeza.
Tinha também essa nota.
É uma tristeza.
Essa nota do Infante Henrique, na mesma frase, Armando Vara e Infante Henrique, só se for de facto para dizer que lhe foi retirada, não é?
Mas vai ver que é uma
a questão que se coloca é o porquê é que foi entregue, não é?
Não é? O nosso Infante Henrique, de facto, é a pessoa que culmina uma história longa de desígnio nacional, não é? De capacidade de perseguir um objetivo durante muitos e muitos anos. Agora está muito na moda os programas por todo lado sobre os templários e a relação entre Portugal e os templários, aqueles mistérios todos. Há de haver uns americanos a abrir buracos no chão à procura de templo, de tesouros e coisas assim. Mas pronto, há um suscitar de interesse outra vez nesta questão. Já os templários, não por causa do templo em Jerusalém, mas os templários com a sua ligação a Portugal, e depois como é que desapareceram, e o que é feito dos tesouros e tal. E lembro-me sempre daquele filme do Indiana Jones, não é? Em que no fim o cálice, o Santo Graal, em vez de ser de ouro e prata, era uma taça de barro. Nós lembramos todos isso. Foi um filme que os mais velhos achámos fantástico, não é? Com o Harrison Ford, quando ele era novo, sim, e conseguia andar a cavalo e tudo mais, não é? Agora, coitado, já está mais velho que nós e mais acabado, mas pronto, naquele tempo, e há uma cena em que ele tem que escolher qual é o verdadeiro Graal, não é? E todos vão escolher o cálice de ouro, prata, diamantes, não sei o quê. Quer dizer, claro, morrem lá por aquelas maldições, mas é bem feita, porque eram nazis e tal, e eles a morrerem com aquilo não faz diferença. E depois, de repente, o bom cálice, não é? É de barro, porque um pobre, não é? Um pobre carpinteiro não iria ter um cálice de... É interessante, e de facto, eu lembro-me sempre dessa dessa questão em relação aos tesouros, não é? Porque não é obrigatório que os templários tivessem só tesouros em, no, no, na seção corrente da palavra, não é? De ouro e prata e outras coisas. Mas de qualquer maneira, portanto, os templários em Portugal marcam uma evolução do nosso país, depois transformados em Ordem de Cristo, e são talvez, aparecem num período de 100 ou 200 anos em que Portugal tem um objetivo. Não é? Há um desígnio e o país vai avançando naquela direção. Há uns que limpam a terra, outros plantam o pinhal, outros fazem os barcos, outros vão à Índia. Quer dizer, é uma coisa interessante esta sucessão. Mas então, a ordem do Infantão Henrique devia ser, de facto, uma coisa excepcional, mas, por visto, não é. De qualquer modo, pronto. Temos também a questão do Hospital da CUF, não é? Estava numa grande luta com a ADSE, presidida por um... presidida a associação dos hospitais privados por um homem de esquerda, não é? Daquela esquerda radical e moderna. E afinal, pronto, já suspenderam a luta e vamos lá ver se a gente descobre uma maneira de resolver o problema. Porque afinal os tais funcionários todos, afinal até fazem falta. No entanto, nós temos um problema com a nossa forma de noticiar as coisas, que é: no meio de pouca informação aparecem ainda assim algumas mentiras, não é? Que além que dá um jeitão, não é? Vamos dar pouca informação às pessoas, nós vamos deixar saber o que é que se passa e depois vamos pôr umas pequenas aldrabices no meio. Quer dizer, o governo, este governo e o anterior ao anterior também, eu sei estas coisas porque sou funcionário, fui funcionário público e sou ainda, estou ligado às organizações, fizeram sucessivas alterações ao que era esta coisa da ADSE, que não é de forma nenhuma um seguro de saúde, não é a mesma coisa que um seguro de saúde. Principalmente porque tem a grande vantagem de não ser como um seguro de saúde em que a qualquer momento a apólice pode ser cancelada, não é? Portanto, é um seguro onde durante 40 anos se paga e depois, com sorte, nunca se recebe o que se pagou, não é? Porque isso é bom sinal, se for pagando e nunca se receber. Mas quando há pessoas que falam em isso, o melhor era acabar com isso e tal, eu pergunto-lhes então e o que está para trás, não é? Porque às vezes há umas pessoas que dizem o que lá vai e tal, isto agora, ano novo, vida nova, mas não pode ser assim, porque se as pessoas pagaram durante 40 anos, agora chegou o momento de receberem também qualquer coisa e não se pode acabar com as coisas que são compromissos de longo prazo, assim com a leviandade com que algumas pessoas chegam ao governo e interpretam aos governos, não é? Aos governos e interpretam o que é ser Estado como ser aquilo que lhes apetece. O Estado tem que ter a permanência das pessoas de boa fé e honestas. Não pode ser como tipo um mau vendedor de automóveis, que hoje o carro é bom, amanhã é mau. O seu, é branco, então vale muito menos. Mas depois se vier um azul também vale muito menos, porque é a cor que não se está a vender. Estamos entendidos, não é? Portanto, o Estado não é propriamente um lote à beira da estrada para vender carros em segunda mão. Então... Agora, voltando ao princípio, a questão das lutas dos professores e dos enfermeiros, que é uma coisa que nos incomoda a todos, é quando estas duas classes profissionais, para não falar, por exemplo, dos médicos ou outras, entram em luta, aqui Del Rey, que estão a prejudicar pessoas. E é verdade. Não é? E é verdade. Só não prejudica pessoas quando faz greve quem não faz nada de relevante. É óbvio, não é? Quer dizer, só se a pessoa tivesse uma atividade profissional que não aquecesse nem arrefecesse para a sociedade, então pronto, faça greve à vontade, que não nos incomoda. Mas depois existe uma insistência nesta questão de quem é que prejudica, quem é que incomoda, e não vemos os meios de comunicação social a tentar descobrir por que carga de água é que as pessoas decidem fazer greves. Não é? Há um dia de greve nas escolas ou nos hospitais, onde seja, e os repórteres de todas as rádios e televisões vão para a porta dos hospitais a perguntar às pessoas aquela pergunta fantástica, não é? Então, não houve consulta, como é que se sente? Pronto, e como é que a pessoa se há de sentir, não é? Que isso agora é uma pergunta muito, muito vulgar na nossa comunicação social. Então, como é que se sente? A pessoa está num funeral e como é que se sente? E tal. E depois as pessoas, claro, sentem-se mal, estão incomodadas, vieram para a consulta de 30 km de distância, não há consulta, como é que se sentem? Está claro que se sentem irritadas, como é óbvio. Mas depois urgia fazer um passo seguinte, que é tentar perceber porquê. E de facto, Estas classes profissionais que lidam com pessoas frágeis, no caso da saúde, ou com pessoas que pela sua natureza são frágeis, que é o caso da infância, da terra infância, é óbvio que quando fazem greve causam um incómodo, para não dizer já prejuízo grande, a outras pessoas. Mas depois também não é lícito que o Estado, enquanto empregador, abuse dessa condição. Quer dizer, eu sou cirurgião, então quer dizer que me podem pagar o que quiserem, porque eu, quer dizer, não vou deixar morrer ninguém, então pagam-me o que lhes apetecer. Será assim? Ou sou enfermeiro, então pronto, já podem abusar, não me respeitar a carreira profissional, não aceitar que ao fim de 20 anos talvez deva ganhar mais 50 ou 60 euros do que ganhava quando comecei, ou que o ordenado não deve nunca ser atualizado, porque pronto, é enfermeiro, contenta-te. Não pode ser. Nós temos que, no nosso país, encontrar uma forma de, em vez de ver a greve como um incómodo, que, bom, é preciso é ver se se abafa isto depressa e ver se se calam as pessoas. Não, é um sintoma de que qualquer coisa está mal. As pessoas abdicarem de um dia de salário para fazer uma greve, ou dois, ou três, ou quatro, é muito incómodo, principalmente com os níveis de salário que nós temos, são dos mais baixos da Europa, portanto, dois, ou três, ou quatro dias de salário a menos, incomoda muita gente. Neste caso estou a falar dos professores, quer dizer, os enfermeiros usaram outra estratégia para aquilo incomodar menos financeiramente, mas de qualquer maneira. Isso que nos devia fazer era tentar questionarmos sobre como é que vamos resolver a questão. Como é que se encontra um bom senso que impeça uns de abusar do sentido de responsabilidade dos outros? Não é? Porque quem tem uma profissão de responsabilidade e de impacto sente uma obrigação para quem são os beneficiários da sua ação. Mas também não é por isso que deve ser abusado. Ou maltratado, ou vilipendiado, ou explorado, ou desrespeitado. Quer dizer, então, lá pela profissão ter essas implicações, quando não se exerce, então agora é o que se quiser. Não pode ser. Portanto, nós temos que encontrar uma forma no nosso país de arbitragem, de solução de conflitos, que não seja só este de eu faço greve a ver se aguento o mais tempo possível, e isso se o outro lado não aguentar que eu faça muito tempo, bom, cede, ou vice-versa, o outro lado diz, olha, façam para aí, que não é a mim que me incomoda e tal, eu vou ao hospital privado e quer lá saber, e não me incomodam muito, façam para aí greve à vontade e tal, vocês vão desistir quando vos entrar na carteira. Não pode ser assim. Não pode ser assim para funções vitais. Não pode ser assim. Tem que se encontrar soluções que levem ao bom senso e formas de arbitragem, que depois das lutas encontrem soluções, que sejam equilibradas. Porque senão nós vamos ter o quê? Vamos ter sempre grupos no nosso país, grupos, e quando eu digo grupos não quer dizer os que trabalham para outros, são aqueles que têm outros a trabalhar para eles também, a abusar dos outros. Uma sociedade não pode ser uma sociedade em que há uns a abusar dos outros. Eu, por comando, vou abusar dos que obedecem. Porque eles não têm dinheiro para se aguentar em greve 15 dias, portanto eu agora faço o que me apetece, ou, se não querem, quem não quer, para quem não quer há muito, coma menos e tal. Não pode ser, nós temos que encontrar uma forma de resolver estes problemas. Porque senão o que acontece é ainda mais grave do que as greves. Temos ineficiência nas organizações. Como é óbvio.
Isso é o que acontece.
Então alguém acredita que uma pessoa que ao fim de 20 anos de trabalho ganha o mesmo que ganhava quando começou, que se sente motivada e bem disposta e contente e não sei o quê. E depois a comunicação social nem ajuda nada, os patrões, pá, começa a pôr notícias de que há gente que aqui em Portugal não servia para nada e que vai nos outros países e ganha prémios, pá, e são fantásticos, e aqui nem o primeiro emprego conseguiam ter, quer dizer, temos uma situação que é grave e que é complicada.
Estas greves, agora, então, eu por acaso já tinha... Já não,
Pinho.
Mas é um tema... Muito boa tarde agora. Porque este é um tema que, na verdade, eu também já tinha trazido num dos programas e depois acabámos por não falar. O Rocha Carneiro apresentou, obviamente, a questão que, de alguma forma, pode prevenir as greves e torná-las... O ministro Pagão Félix, quando era ministro, dizia que a greve devia ser o último recurso e não a primeira ameaça, não é? Quer dizer, e depois há uma gestão dessa situação. Sim, é muito curioso, acho que, enfim, nós estamos a viver os acontecimentos e, portanto, isto será estudado ainda a falar do Infante Henrique, o Roger Coronel deu uma perspectiva muito interessante, que essa aqui é uma perspectiva de verdadeiro longo prazo, não é? Quer dizer, quase de século a século, as coisas tiveram
um objetivo
e um, ou pelo menos foram consequentes com o que tinha acontecido anteriormente. Ainda que não houvesse esse objetivo no início, se calhar, mas foi havendo
no fim bateu
um aproveitar do que o trabalho feito, digamos assim. Mas, na verdade, esta questão, eu acho que quando analisarmos este período que vivemos, da mesma forma que no governo anterior se fala de Troika, da história dos Piegas e não sei o que são coisas que ficam coladas a um determinado governo, ou a um determinado período, digamos assim, este período, assim, não sei se estas pessoas têm consciência disso ou não, mas isso está a ser estudado, até uma palavra demasiado pomposa, está quantificado, não é? Quer dizer, nunca houve tantas greves, nomeadamente se compararmos com o período da Troika, como agora. Portanto, é uma coisa verdadeiramente extraordinária. E isso devia merecer uma análise mais profunda, nomeadamente da imprensa. Não é? Quer dizer, nós temos um governo de esquerda, quer dizer, não há dúvida nenhuma sobre isso, é o governo mais à esquerda, se calhar desde Vasco Gonçalves, não é? Se calhar não, de certeza, não me lembro de haver um governo que tivesse o Partido Comunista, que tivesse o Bloco de Esquerda, etc.
Que este governo, diga-se a verdade, não tem o Bloco de Esquerda.
Sim, mas tem o apoio.
Pronto, tem o apoio, mas não constituem o governo.
É o apoio.
Pronto, mas temos de ser rigorosos.
É o apoio porque se eles quisessem não havia o governo.
Claro, pronto. Mas não estão no governo.
Portanto,
tem que se respeitar.
Temos o caso da geringonça espanhola, por exemplo, que havia um governo de coligação, que tinha o PP e mais um partido independentista, não sei se da Catalunha, se não é qualquer, esse partido retirou o apoio ao PP e imediatamente tomou posse outro governo com outra maioria. Claro. Portanto, se estes partidos retirassem o apoio ao governo, haveria outra maioria, não? Por exemplo, o Bloco de Esquerda ou o PCP podiam se juntar ao PSD e ao CDS e fazer outro governo.
Muito improvável.
Mas estão num, pois. E portanto aí ninguém os pode tirar.
Claro,
não se pode estar à porta da Assembleia a chamar nomes ao Primeiro-Ministro e lá dentro a votar o orçamento e a votar as leis verdadeiramente importantes.
Esta solução nasce de uma série de circunstâncias que fazem as pessoas estar a escolher do mal ou menos.
Pois, está bem.
Esta questão muito portuguesa do mal ou menos.
Se é o mal ou menos, se é o mal ou menos, que o aguentem e que sejam consequentes com ele.
Mas os governos aguentam sempre todos.
Agora, que o aguentem. Quem o suporta.
Aturar os governos e as decisões que tomam, aturamos todos.
Como dizia o Fernando Henrique, aguenta e tal. Né? E na verdade, é assim, podemos dizer assim, mas Catarina Martins, Jerónimo Sousa não aguentam. Aguentam. Porque aguentam porque chegam lá dentro e votam. Portanto, essa é que é a questão. E o que é que nós temos? Nós tivemos uma violência. Eu acho que ainda falou sobre essa necessidade de entendimento, de criar plataformas que cheguem a consenso, etc. Não há memória, não há nenhum governo de direita, enfim, o mais próximo que existiu cá, se formos ver, que tenha tido este grau de violência para com classes profissionais em greve, como teve o atual governo. Nós nunca ouvimos o Dr. Passos Coelho, ou Paulo Porta, não sei o quê, a chamar criminosos. Então, nós temos uma Ministra da Saúde que se desmente, pede desculpa e tal, constantemente, porque diz coisas que, assim, nós conduzemos aquilo que não queremos é porque é o que verdadeiramente pensamos, não é? Depois temos a dizer, não foi isso que eu quis dizer, e foi descontextualizado, como a outra senhora que estava no México, e que a vantagem de estar no México é que não via jornais portugueses, mas depois obviamente não estava a dizer mal dos jornais portugueses, é o que mais faltava, até a tutela da comunicação social e tudo. E portanto, nós tivemos, eu contava quando estive na direção regional, por exemplo, e havia uma greve da educação, nós tínhamos que, as escolas davam à direção regional os números da greve, não é? Até à uma da tarde, que era para depois o Sr. Ministro, o Sr. Estado de Estado, na televisão dizerem que a greve era de X% e tal, e quase. Os sindicatos diziam sempre, naturalmente, que os números eram maiores. Porque, enfim, as pessoas conhecem mais ou menos o funcionamento de uma escola, um professor pode sair aulas à tarde, por exemplo, e de manhã não estar na escola. Não quer dizer que seja a fazer greve. Claro, para o Ministério isso não era greve, para o sindicato seria greve, porque deduzia aquilo, enfim, aqueles números, mas não há nenhuma greve em Portugal que, ou não havia até agora, em que o sindicato apresentasse números inferiores ao governo. Portanto, pela primeira vez, esta greve dos enfermeiros, nós tivemos uma greve em que o governo era quem enfatizava as consequências da greve e não os sindicatos. O que é que nós ouvimos? Todos, sempre que há uma greve, nós ouvimos logo de manhã, aqui na Terra Nova, na TSF, vamos aqui, quando vamos para o trabalho, os sindicatos logo às 7 da manhã dizem, bem, a recolha do lixo e tal, é o que se pode dizer, desde a meia-noite não há recolha do lixo. O 90%, 80%, não sei o quê, as escolas estão todas fechadas. Depois veio o Ministério dizer, não, a escola está a funcionar, o hospital está a funcionar, nem se deu por ela, etc. Ora, desta vez, e isto aqui já é uma... Enfim, não sei se é um... Nós antigamente, quando jogávamos flippers, virava o quadro, não é? Quando chegava aos 999.000, passava a zero outra vez. E os contra-quilómetros dos carros antigos e tal. Ora, aqui dá a ideia que já deu a volta ao quadro. Já deu a volta ao contra-quilómetros. Quer dizer, já estamos numa fase em que o governo quer ostensivamente virar o resto da população contra aquelas classes, dizendo que estes senhores são os malandros e tal, e não sei o quê.
Só uma nota, quer dizer, é verdade que a luta desta vez assumiu características muito, não vou dizer violentas, mas muito vigorosas. Quer dizer, não há memória de uma greve dos enfermeiros sistemática, por exemplo, no caso dos enfermeiros, sistematicamente apontada aos blocos operatórios. O que nós temos na maior parte das classes profissionais é uma greve que é geral para a classe. Não é uma greve geral no sentido geral para o país, geral para a classe.
Os professores fizeram no ano passado as reuniões de avaliação, por exemplo, um professor em cada reunião, claro, bloqueou a avaliação durante muito tempo.
Isso mostra o quê? Agora vamos tentar ultrapassar...
E, inclusivamente, cotizavam-se os professores para pagar as faltas dos que faltavam.
Vamos ultrapassar a lógica que é vigente agora, que é de avaliar as greves ao quilo. Eu achei sempre ridículo, e o Pinho salientou isso e muito bem, que é, o sindicato diz que fizeram tantas greves, o governo diz não, os outros dizem isto é muito grave, porque 80% fizeram greve. Ah, não tem importância nenhuma, porque 40% fizeram greve. E isto é de uma irresponsabilidade absoluta, quer por parte dos sindicatos, que a gente tem que bater nos nossos primeiro, bater nos nossos, porque os nossos é que a gente controla, não é? Mas depois bater nos outros também com força. É porque uma qualquer greve de professores, que é uma classe com cento e não sei quantos mil pessoas, a ter ainda entre os 100 e os 200 mil profissionais, a ver 40% que perdem um dia de salário porque estão descontentes, ah, isso não tem importância porque não foram 50%, não foram 60%, 40%. Mas o que é que se interessa? O que é que interessa? Pegamos em pessoas altamente qualificadas, formadas, com uma longa experiência de trabalho e decidem perder um ordenado ou dois ou três de diário, não é? O salário de um dia ou dois ou três. E isso, porque não chegou aos 50%, porque é mais baixo que da outra vez, porque é a primeira vez que o número é tão baixo, o assunto já não tem importância. Ou seja, temos um cultivar da avaliação ao quilo. Isto é ao quilo, ou à dúzia. Ah, só uma dúzia? Ah, então isso não é grave e tal. Pomos aqui três contínuos a tomar conta dos meninos. Como se a escola... Repare bem isto. Como se uma escola fosse um caixote. Quer dizer, o governo, geralmente, em relação às escolas, agora saímos dos enfermeiros, em relação às escolas, funciona assim. O caixote continua aberto? Foi possível despejar lá os meninos? Então não tem importância. Não tem importância. Interessa é que não fechem caixotes. Caixotes abertos, negócio como ontem. A perspectiva dos governos. Já viu a miséria? Vocês já viram a miséria desta lógica? A miséria, a indigência, a pobreza, a tristeza absoluta da lógica dos Ministérios da Educação. Estes e outros têm sido sempre assim. É a lógica do caixote. Há onde despejar os meninos. Está tudo bem, o sindicato protesta, eles há de se desacabar o dinheiro. Ai, não, aqui fecharam três caixotes. Ai, que isto é um problema. Se calhar os pais têm que tomar conta dos filhos e arranjar qualquer coisa alternativa. Vivemos numa sociedade que é absolutamente, nesta lógica, é absolutamente ridícula. Quer dizer, nós somos um país que se os outros vissem, às vezes a gente até tem que ter cuidado quando está no estrangeiro, não dizer bem a verdade, porque senão havia mais gente a rir-se de nós. Em França, as escolas primárias fecham à quarta-feira. Que engraçado. Ai, e o que é que os pais vão fazer com os meninos? O que é que os pais vão fazer com os meninos? O que qualquer adulto faz com os filhos? Assumem a responsabilidade dos filhos. Criam-nos. Fazem-nos, têm-nos, educam-nos, criam-nos, organizam-se.
Tem que pagar para eles irem para outro sítio.
Organizam-se. É que
tem
nem
que pagar
é assunto.
A outro sítio.
Mas, Pinho, é que nem é assunto em França. Nem é assunto. Ai, tal que chatice, tem a escola no sábado de manhã e eu queria ir de fim de semana. Mas alguém quer saber disso para alguma coisa do fim de semana, incomodado da pessoa? As organizações são como são. E as pessoas adaptam-se. E são adultas. E são responsáveis. Não é? Ai, que fechou o caixote, o que é que vai acontecer? Cai o carme, a Trindade e desaba a civilização ocidental. Somos um país que se tornou ridículo. Começámos por ser, bem dizia o outro, nós éramos descendentes, não é, dos que tinham chegado à Índia, porque esses tinham lá ficado. Nós éramos descendentes dos que não tinham coragem de entrar no barco. Há um estrangeiro que eu conheço, que a cada altura, numa discussão assim da brincadeira, entrou nessa lógica, mas não deixa de ter o seu sentido. Quer dizer, Portugal anda há séculos a ser um rebanho de um povo selecionado negativamente, vamos dizer a verdade, não é? Quer dizer, os milhões de portugueses que já daqui saíram e que não voltaram são aqueles que tinham coragem de sair. Se calhar é verdade que até certo ponto nós somos uma população um bocado esvaída. Estamos a brincar, mas...
Houve esta questão com os enfermeiros, mas o mesmo governo...
Quer dizer, agora, a questão dos enfermeiros e da greve às cirurgias. Mas quem é que diz que uma cirurgia é mais importante que outra? Vamos lá ver. Quer dizer, é uma forma de luta particularmente agressiva. Muito violenta. Porque é assim, onde é que para a cirurgia que... Ah, eu vou fazer uma operação, é só para me divertir e tal, porque eu gosto, e estou há 3 anos à espera. O que é que se interessa e tal, mas se não fizer, não interessa. Ou, esta é mesmo, ou vai ou racha, eu só faço isso, morro. Quer dizer, impedir que as pessoas façam as cirurgias, fazê-las adiar para mais não sei quantos meses ou anos, e não as fazer...
Sim, mas elas já foram adiadas anos sem greve nenhuma.
Mas é assim, é particularmente agressivo. Eu preferia aos enfermeiros a fazerem greve aos outros serviços todos, para reivindicar que as operações fizessem.
Como o Rocha Granada dizia, não é o quilo, não é?
Portanto, não é, pois se, não pode ser
se for legal, se for...
Claro,
que é uma coisa
mas
que,
então tem que se encontrar uma solução.
É uma coisa que não ficou muito clara se era ou se não era.
Pois, não está claro.
Misturam-se parceiros com decisões de tribunais, não é a mesma coisa.
Sim, mas nós também sabemos que em Portugal, com dinheiro suficiente, todos os parceiros são possíveis.
Bem, aquilo é da Procuradoria Geral da República.
Não vou dizer o organismo, mas a dada altura havia um serviço jurístico que perguntava ao diretor, doutor, e o parecer é a favor ou contra? Ah, não, este tem que ser contra. Ok. E era feito contra ou a favor do que quer que fosse, porque nós também temos uma prática jurídica e jurisconsulta em que tudo se faz.
Mas
não é? É preciso pagar.
Eu não acho.
Aí já disse certo e os pareceres são.
Eu, por exemplo, acho profundamente.
Nós sabemos, nós somos leigos.
Acho profundamente violento.
Não é assim.
Porque muitas vezes é óbvio que também as coisas quando são ditas. Por exemplo, este governo fez com os professores. Na altura, os diretores de escolas viram-se obrigados a desobedecer a instruções do Ministério porque não podiam pô-las em prática. Quando foi a questão, como estão a desobedecer, enfim. Eu não tenho ordens dessa natureza. Mas na verdade, isso foi questionado. A questão o Conselho de Turma não se pode fazer sem que estejam todos. Pois, claro. E por aí fora.
Houve assim uma legislação feita à boca.
E já era a olho, tivemos à beira da passagem administrativa, não é? Mas este é
que
o.
Que é gravíssimo.
Sim, estivemos à beira disso.
Que é gravíssimo.
Os alunos foram a exame sem saber as notas que tinham tido na frequência normal. Isso é uma coisa gravíssima.
Já
para
viu,
aqueles
tudo
alunos.
Se conjuga no sentido de dizer que aquilo que se faz não tem importância nenhuma.
Só que esta
é gravíssimo. Nós andamos já há largos anos
nisto.
Porque as
pessoas não percebem as consequências das coisas. Não, é?
Pois.
Dizer, não percebem as consequências que houve alunos que fizeram exames que eram desnecessários, por exemplo. Não é? Porque aqueles alunos, se tivessem 5 negativas, não iam ao exame. E foram ao exame sem saber se as tinham ou não. E por aí fora, mas isso também...
O que isto mudou?
Como não morre...
Nos anos 60, a pessoa chumbava uma disciplina. Ainda antes de ir a que exame fosse. Isto tinha chumbado o ano todo. As disciplinas todas,
já não existe agora. Mas o que é mais importante é perceber, portanto, nós temos o governo mais à esquerda de que há memória. Cá. Temos um governo, inclusivamente, com a extrema-esquerda a apoiá-lo. O Dr. Louçã agora é conselheiro do Banco de Portugal, conselheiro de Estado e tal. Portanto, temos gente que é gente importante e com um passado impoluto. E o que é que nós temos? Temos esta contestação.
Do Conselho de Estado e impeluto.
Não sei.
É melhor não se falar nisso. Porque, quer dizer, do outro lado, o Conselho de Estado também tem estado povoado, às vezes, de algumas personalidades muito interessantes.
Há melhor elogio num país como o nosso que impoluto?
Pois, só que soa sempre a ironia.
O Dr. Louçã, em determinados cargos, soa uma certa domesticação, não é? Quer dizer, soa uma certa suavização.
Vamos ver.
Não tem-se visto, não se viu nada. Se não se viu, é sinal que funcionou, não é?
Pode estar para arrebentar em qualquer coisa.
Se não se viu, é sinal que funcionou. Porque senão tinha-se visto. E o que é um facto é que, o que é que nós temos? Temos uma criação de expectativas, não é? Se o Primeiro-Ministro Passos Coelho, de facto, geria isto muito em baixa, não é? Uma gestão de expectativas muito baixa. Aqui nós temos uma gestão de expectativas exatamente oposta, não é? Quer dizer, não se pode, a questão das 35 horas, por exemplo, dos enfermeiros, etc. Ora, como é que é possível dizer a alguém que sem se rir, não é? Uma coisa não é dizer e rir-se e tal, e a brincar, como nós às vezes aqui estamos. Outra coisa é falar a sério e as pessoas acreditarem, que, por exemplo, nós somos aqui três pessoas, não é? Trabalhamos 40 horas por semana, e passamos a trabalhar 35, e não é preciso mais ninguém aqui. Portanto, perdemos 15 horas por semana de trabalho e não é preciso mais ninguém. Portanto, das duas, uma. Ou nós não estávamos lá a fazer nada naquelas 5 horas a mais, que seria uma hora diária, grosso modo, ou então, para que o mesmo trabalho seja feito, tem que entrar mais gente. Ora, isto é a base de muitas destas contestações. Portanto, os enfermeiros, os médicos, os não sei quem, quer dizer, toda a gente fala nisso, porque, na verdade, não é possível dizer isto honestamente às pessoas. É como quando apareceram as lojas de cidadão e apareceu os cartões eletrónicos e não sei o quê. Diziam sempre às pessoas, então, mas isto vai levar, quantas pessoas é que vão dispensar? Nenhuma. Não é? Nunca vi o Estado a dizer, não, isto vai levar à dispensa de não sei quantas pessoas. Todas são precisas, etc. Ora, se são precisas, das duas, uma. Ou estavam a fazer muito mais coisas e agora foram um bocadinho aliviadas com estas novas coisas, ou então, na verdade, vão lá ficar sem fazer nada. Nós temos um exemplo, o que é que era entrar num banco há 20 anos atrás, ou há 25 ou 30 anos atrás, não é? Que nós entrávamos num banco ali na Avenida Lourenço Peixinho ou aqui na Gafanha e havia mais, sei lá, eram às vezes eram dezenas de pessoas do outro lado do balcão. É? E agora um banco é uma pessoa, são duas pessoas.
A fazer o trabalho do bancário.
Mas não fazia, mas não se podia dizer assim. Epá, agora faz tudo em casa, faz tudo na internet e estava o balcão do lado de dentro cheio de gente. Não é? Às vezes era meio por meio, do lado de fora e do lado de dentro. Ora,
no Estado, nestas áreas de atividade que são de relação com os outros, geralmente esse fenómeno não se verifica porque não há uma diminuição radical do trabalho. Não é? Quer dizer, se está...
Passamos 35 para 40 com as mesmas pessoas e isso não altera isso nada? Não,
está a ver, é ao contrário. Aí claro. Mas, quer dizer, quando o Pinho diz, ah, e tal, desapareceu o trabalho,
desapareciam
as pessoas.
Não,
mas no nosso Estado sempre teve as pessoas mal atribuídas para os locais, porque nós também conhecemos serviços públicos daqui a uns anos que nós conhecemos bem, em que as pessoas muitas vezes para fazer com que o trabalho acontecesse tinham que estar até à 1, 2 da manhã a trabalhar e ainda ninguém lhes pagava horas extraordinárias.
É
o tal sistema que tem a ver sempre com uns organizam mal e os outros sofrem as consequências.
Nós numa escola, por exemplo, tínhamos um livro de ponto por turma, não é? E nas escolas públicas tínhamos uma funcionária que carimbava o livro, ia buscá-lo, ia levá-lo e não sei o quê. A partir do momento que todos fazemos os sumários eletronicamente, É, quer dizer, pelo menos quem ia buscar os livros, agora, ah, mas não fazia só isso, ok? Exato. Mas, quer dizer, tem que haver uma evolução nesse sentido.
Mas, não, pois, eu sobre isso também tenho uma opinião que é
a minha. Mas isto é só um exemplo que, como claro. Das 35 horas, não é? Quer dizer, não se pode achar que as coisas não têm consequências. A questão de prometer a reposição de tudo e mais alguma coisa. Reparem, nós continuamos a ter esta situação do e uma vez mais falo do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista, que dizem que não se vai mais além porque o PS não quer. Não é? Portanto, mesmo assim, é caso para dizer pobres e mal agradecidos lá no governo. Quer dizer, portanto, querem os louros de lá estar e ao mesmo tempo não estar. Porque, na verdade, o que é que gera este descontentamento? Não é? O que é que faz com que, por exemplo, os professores não aceitem os 2 anos e não sei quantos dias e tal? É porque lhes disseram.
Não podem aceitar.
É porque lhes disseram que iam ter tudo. Não,
mas, não, mas porque não, porque não se pode aceitar. É impossível aceitar.
Mas eu não estou por isso em causa.
Oxa, o que é que as pessoas vão fazer?
Oxalá que tudo seja devolvido e que se possa fazê-lo. Agora, foi essa a expectativa que foi gerada, não é? Foi essa quantas obras é que nós vemos anunciar, se nós formos ver bem, que obras é que foram feitas neste governo? Obras estruturais. Ou que foram iniciadas. Agora, PowerPoints, antigamente era um CD, agora já não é CD. PowerPoints,
Opinião, eu também lhe vou dizer uma coisa. PowerPoints, desde que não avancem com o dinheiro, tudo bem comigo. Não, antes vou, PowerPoints vou, sem mas dinheiro mas, do que mas, obras mas, mal acabadas e o dinheiro que está a ser o triplo do.
É fazer de nós os retardados, não é? Porque assim, porque na verdade, não é?
Quer dizer,
na
verdade, o eleitor, o Winston Churchill dizia que o melhor argumento que havia contra a democracia era falar 5 minutos com um eleitor médio.
Sim.
Bom, Winston Churchill não era conhecido por ser um grande revolucionário de esquerda, nem muito democrático e tal, portanto era uma pessoa muito especial. E de facto, vamos ver o seguinte, quer dizer, a partir do momento em que os eleitores o que querem é que lhes prometam obras. Vamos lá ver. Obras.
Os eleitores
o que é que se há de fazer?
Os eleitores
somos coletivamente.
Somos todos nós.
Claro. Não, coletivamente, como
isso aí,
coletivo.
Ou acreditamos na democracia ou não acreditamos.
Nós
não é?
Somos assim. Mais vale duas dizer, boas houve, mentiras houve, do que uma má realidade.
Houve um deputado é? do CDS, inocentemente, disse que para ganhar eleições ou para termos votos somos obrigados a mentir, não é? E anda aí a ser vilipendiado. E bem, porque não devia ter
óbvio, não tem nada que dizer um segredo desses, porque...
Agora...
Pronto. Como agora, é óbvio, toda a gente sabe isso, mas por vistos
agora,
pessoas que não sabiam.
Quando nós vemos e essa questão a questão das greves, não é? Quer dizer, assim, ok, é uma questão que tem que ser percebida muito mais além, não é? Quer dizer, agora... O que é que bate certo, não bate certo? Então, se um governo é muito normal, quando há uma revolução, por exemplo, e este governo, não sendo uma revolução, foi uma situação completamente nova, e por isso criou uma expectativa, não é? Muito mais avançada. E essa expectativa foi alimentada.
Sim, mas,
e foi alimentada, é natural que a desilusão seja maior.
Só tem desilusões quem se deixa iludir. Isto também é preciso dizer a verdade. Não é? Quer dizer, as desilusões vêm de quem tem
então,
ilusões.
Então, mas essa gente está toda iludida.
Porque há muita gente iludida.
Esses professores,
não vou começar a fazer citações do Mark Twain,
essa gente está toda iludida.
Muita gente no mundo vive iludida.
Porque ainda hoje, o grande, porque esta história do diabo, né? Depois lá está...
As pessoas pensaram algumas que a preferência pela despesa ia ser para repor o seu poder de compra.
Pensaram porque foi o que lhes foi dito.
E foi o que lhes foi dito e foi subentendido. Foi o que lhes foi dito. Dito, subentendido, veiculado, etc. Mas também veiculado já antes, porque ia haver um período de grande sofrimento, mas depois a seguir vinha o paraíso também, um bocadinho. Mas a verdade é esta. É que enquanto a prioridade
nesse aspecto
for,
não é comparável com prejuízo para quem não o fez.
A verdade é que enquanto a prioridade absoluta for tapar buracos de coisas que ninguém consegue perceber como é que os buracos lá estão. E
mas pelos bichos continuamos
sem
a fazer
ver
isso.
Nenhuma consequência. Pois porque a realidade é que nós temos uma classe política que não é...
Os outros era porque queriam este é porque não tem alternativa.
Não, eu não quero dizer que são todos o mesmo porque isso era faltar à verdade. Não, não é correto. Mas existe uma cultura da nossa classe política, genericamente. Não quer ser injusto, mas genericamente há um número muito grande da nossa classe política que acredita que o Estado é ela. E que, portanto, tanto digo o que disser, pá, a população que se aguente. E esta é que é a realidade. Por várias razões. Olha, e até liga bem com esta questão do Brexit. Eu tenho andado, ou por via online do El País, ou do Parlamento TV, etc., a seguir uns bocadinhos, quando posso, do Parlamento Inglês. Não é que os ingleses sejam um povo que a gente tenha que andar a seguir tudo o que eles fazem, porque também fazem muita coisa errada e têm até traços de caráter nacional com que eu embirro solenemente. Claro que embirro porque os conheço, se não os conhecesse, se calhar achava que eram coisas fantásticas. Mas há duas coisas que eu gosto do sistema parlamentar inglês. Primeiro, os deputados não têm uma secretária à frente quando estão num debate. Querem levar o computador, têm que o pôr no colo. Acho bonito aquele cor verde, acho elegante aquilo. Vá lá, os que discutem, que estão no front bench, portanto a oposição e o governo, têm direito a encostar o cotovelo lá à mesa dos despachos, não é? Que tem como símbolo da autoridade o cetro e tal, da rainha, que diz, bom, há aqui outra autoridade que não está aqui. Então. Mas encostam lá o cotovelo, mas não fazem mais que isso. De resto, as pessoas não têm maneiras de votar carregando num botão. Que modernice é essa? Um gesto. Um gesto que significa levantar o rabo da cadeira, se me perdoam a expressão, e passar por uma certa porta. É assim, não é? E dizer o ei e o nei, aquelas fórmulas antigas e tudo mais. Portanto, essa coisa de, eu estou tão cansado para dizer que sim e que estou entusiasmado, carrega aqui no sim. Eu estou vigorosamente contra, carrega aqui no botão do não. O que é isso? Mexam esse corpo, faz bem ao colesterol e ajuda bastante. Depois vemos a forma como a presidência não dá tempo a este e àquele. Um indivíduo que está a falar é ele que dá a palavra aos que lhe querem cortar a palavra. Claro, há outras formas para intervenções de fundo em que é o speaker, não é? Que é o presidente da Assembleia, digamos assim, que, bom, dá a palavra às pessoas. Mas depois, no uso da palavra, se alguém quiser questionar o que a pessoa está a dizer, é a pessoa que dá a palavra. Ok, sim, cedo a palavra. Sim, diga lá, então. Não, muito bem, ou não cedo a palavra, eu quero só dizer o que me apetece e tal. Quer dizer, há ali um verdadeiro diálogo, não é? Há um diálogo a sério.
E um diálogo completamente desordenado às vezes, mas...
Desordenado por outra coisa interessantíssima, que é, este problema em Portugal não existia.
Porque cada um pensa pela sua cabeça. Pela sua cabeça ou pelos seus eleitores.
Exato. Existe porquê? Porque os deputados querem bem lá saber, sendo tories, do que é que a senhora Teresa May pensa. Eles votam como entendem. E os trabalhistas querem lá bem saber do que diz o senhor Jeremy Corbyn. Está bem, ele é o líder, está bem, ele fala. Mas quando chega o momento de votar, cada um vota o que entende. E o grande problema neste momento da Inglaterra, não sei se as pessoas observaram...
Ontem tivemos casos de ministros a votar contra.
Como é óbvio, tivemos três ou quatro que votaram contra. Agora, aquilo que os ingleses nos podem ensinar é isso. É que nós votamos em alguém para nos representar. E esse dever é mais alto do que estar a agradar a quem os põe nas listas. É uma chatice, pá. É incomodativo isto. Não é? Como ao outro. Estão sequestrados. Não deviam gostar. É uma forma de estar sequestrado. Agora estamos nas listas para o Parlamento Europeu, que é uma maravilha, não é? Uma coisa que a gente nem sabe quem as pessoas são e tal. Conhecíamos a Ana Gomes, vá lá, vamos dizer a verdade, mas de resto os outros a gente nem sabe o que é que as para lá fazem. Ganham umas croas e tal. Toda a gente sabe que é um lugar muito apetecível. Quando algum elemento proeminente de um partido começa a incomodar o líder, manda-se para Estrasburgo e tal. Ele lá fica contente e tal, com charutos e umas coisas. E já não incomoda muito. Portanto, é essa um bocado a lógica que os portugueses aqui entendem. Agora, na Inglaterra, esse mecanismo não funciona. Os líderes parlamentares, os líderes dos partidos, porque é o caso ali, nem é um líder parlamentar, é um líder do partido. Também só pode sair da Assembleia e chegar àquelas posições. Portanto, não pode haver estas disfunções que nós cá temos, que é os deputados lá dentro e o líder cá fora. Isso não existe. Agora, eles não estão obrigados a uma disciplina de voto. E mesmo quando há disciplina de voto, ela pode ser infringida. Não é absoluta. Porque o deputado não depende do líder. E há outra coisa também interessante, que é o que está agora a causar o grande problema e que nós devíamos observar isso quase com admiração, que é a esmagadora maioria dos deputados ingleses do Reino Unido são contra a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas sentem-se obrigado a cumprir uma instrução do eleitorado. Isto não deixa de ser interessante. Ainda ontem houve alguns de várias bancadas a dizer exatamente isso. Bom, o povo inglês, o povo britânico, não nos deu uma ideia. Deu-nos uma instrução, que é, vamos sair. Agora desenrasquem-se. E eles sentem-se obrigados a fazer isso. E isto também nos leva para ainda outro problema nosso interessante, que é o perigo dos referendos, não é? Desta escolha binária em que cede-se a todos e mais alguns populismos, mas também os benefícios. Pois, há um perigo. Tudo bem.
O perigo
nós sabemos que no Reino Unido o voto pelo Brexit foi ganho com, bom, como dizia esse famoso deputado, não é? Com mentiras a pontapé, não é?
Quer dizer, e os votos a favor foram com as verdades? Não?
Se calhar também houve só aldrabice. Mas, portanto, estes exemplos deviam-nos levar a pensar um pouco como é que os procedimentos são no nosso país, talvez em alterar algumas questões. Não. E isto vai ter consequências complicadas.
Nós já falámos aqui de outra vez das fake news e da censura, etc. O que alimentava a censura no Estado Novo, por exemplo, era a ideia de que os portugueses não estavam preparados para terem um contacto com a realidade. Né? Que o Salazar dizia isso, as entrevistas aos jornais estrangeiros, isso lá na vossa Inglaterra, sim, mas cá não é, nós não temos essa maturidade. E este receio do voto é uma coisa complicada, não é? Quer dizer, porque, na verdade, o que é que distingue e outra vez ao Churchill, não é? Quer dizer, de facto, o eleitor, e como se dizia cá em Portugal, por exemplo, não é? Os analfabetos não votavam no início, não é? Então o voto de um analfabeto vale tanto como o de um professor universitário, que mais faltava.
Sim, eu lembro-me desses argumentos.
Portanto, mas é disso que hoje em dia se fala muitas vezes. Quando se diz, por exemplo, que a América é retrógrada e analfabeta e não sei quem é que vota nos Trumps desta vida, e a América iluminada das costas, não é? Portanto, do litoral, essa não. Portanto, esses depois vão todos para o Canadá e para não sei para onde e tal. Portanto, os Estados Unidos, quer dizer, desde o Bush e agora com o W. Bush e agora com o Trump, já não deve haver lá gente, não é? Portanto, porque eles saem todos lá pelos bichos quando a seguir às eleições. Depois, o Brexit é outro exemplo. Depois a questão dos populismos. Mas os populismos são o quê? Os populismos é aquilo que as pessoas querem, não é? Quer dizer, portanto, quando ganham uns está correto e quando ganham outros é populismo?
Daí
quem é que decide isso?
Não, mas houve alguém a explicar isso muito bem, em inglês qualquer, que eu agora não lhe sei dizer o nome, que explicou isso muito bem, que disse, o deputado não é um porta-voz do povo. É uma nuance interessante. O deputado é um representante do povo. Ele pode ser eleito por alguém que gosta muito de carne e batatas fritas. Mas ele, como representante, pode defender na Assembleia que comam mais vegetais e menos colesterol. Porque ele não é um porta-voz. Ou seja, ele não tem, o deputado, de verdade, não tem que ir para a Assembleia despejar aquilo que a gente lhe diz. Tem que nos representar. E tem que nos representar como ele interpreta que é a melhor forma, aquilo que é melhor para o coletivo, não é? Nessa medida temos como que um filtro a estas oscilações. Bom, era a interpretação que o indivíduo dava, eu achei interessante, não quer dizer que tenhamos que seguir isso,
mas depois sujeita-se às consequências.
Também pode perder eleições na próxima vez e pronto, vai ter que explicar bem aos seus constituintes.
Chama a vossa atenção para o tempo que nos resta. Estamos mesmo a terminar.
Então vou apresentar a minha música, pronto. Mas antes, quero dizer, com uma nota muito triste, que vou ter menos motivação para comprar a Visão, porque falhei uma semana e, pumba, o António Lobo Antunes deixou de escrever para a Visão. É, foi substituído por 3 escritores.
Já tinha ameaçado isso.
Que eu agora não sei...
Mas não acreditei já agora.
Eu não sei por iniciativa de quem é que ele saiu, mas é substituído por 3 escritores, mas eu acho que os 3 somados, as crónicas não vão valer as do Lobo Antunes. E que eu quero aqui dizer que me fazia muita companhia, né, quando comprava a Visão, que era quase todas as semanas, era raríssimo falhar. E desaparece mais um desses homens que nos mostrava que é possível escrever.
Desaparece da Visão.
Desaparece da Visão, pois. E da nossa Visão também um pouco. Passa a aparecer só mais irregularmente. Portanto, alguém que nos mostrava que era possível escrever muitíssimo bem, com grande simplicidade e fazer-nos sentir estar numa conversa com o escritor. O Lobo Antunes fazia isso, não é? Nas crónicas, nos livros não. Mas nas crónicas parecia que era alguém da família ali a conversar connosco e nós, ah sim e tal. Pronto, é uma pena que ele desapareça deste
Só não desaparecer, felizmente o Alô Antunes não desapareceu neste sentido, mas morreu um cartunista fantástico, Augusto Cid. Lembro-me dos meus tempos dos tempos do Independente. De facto, o magnífico cão traste, não é? que era o mendigo com o seu cão. E de facto é uma figura marcante, não só pelos cartoons, mas por outras causas que abraçou, nomeadamente a questão de camarada, etc.
Uma perda grande.
Sim, é uma perda definitiva quanto ao Lobo Antunes, pois encontrará outros espaços, certamente. Para as suas crónicas e para as suas entrevistas e, mas de facto também não sabia, normalmente não leio a visão, não sabia, né?
Pois, agora, a minha música, portanto tivemos o Festival da Canção, não é? Já o ano passado disse qualquer coisa sobre aquela brilhante letra e este ano, enfim, temos uma letra sobre a separação, não é? A incapacidade de comunicar, não é? O telemóvel que se partiu. Temos gente a escrever artigos a perguntar se o homem será um gênio, não é? Conan Osiris, não é? Osiris, o nome de um deus lá egípcio. Conan, a gente lembra-se logo
do bárbaro.
Exato, não? O bárbaro.
Mas há um Conan, atenção, para quem puder pesquisar, quem tiver acesso à internet lá em casa, pode pesquisar o Zenapá 2000, o Conan, o Homem-Ré, que tem muito mais piada do que o bárbaro, que o Osiris.
Pronto, mas de qualquer maneira, pronto, os pseudónimos, tudo bem, a letra...
Não se pode trazer o Conan, letra, o Homem-Ré aqui para a rádio.
Eu vou ser um pouco cruel, porque trago aqui uma canção cuja letra foi escrita no Dialbar do século XVI, não é? Por aí, fim do século XV, princípio do século XVI. Por um homem que está sepultado em Castelo Branco e que, sendo de há tantos anos, bom, escrevia coisas muito interessantes. Mais tarde, esta letra é musicada pelo grande Adriano Correia de Oliveira e aparece num EP, para quem já não sabe o que é, era um disco que só tinha quatro canções, não é? Quatro pistas, que se chama Fados de Coimbra 2, em 1962. De qualquer maneira, apesar de eu ser um fã incondicional do Adriano Correia de Oliveira, trouxe a música que é composta por um português que afinal era estrangeiro, não é? O Alain Ulemin, que é dos compositores mais portugueses que nós conhecemos, apesar de não ter nascido em Portugal, que foi o compositor de grandes êxitos da nossa Amália Rodrigues, que, ao contrário do que as pessoas às vezes pensam e tal, que era, houve uma altura em que pensavam que era a fadista do obscurantismo e do antigamente, foi a pessoa responsável por trazer para a canção popular imensos poetas de altíssimo gabarito, e aqui é o caso, Cantiga Sua Partindo-se, letra de João Ruiz de Castelo Branco, música de Alain Ulemin, interpretada por Amália Rodrigues, penso que esta gravação é de 1965. Portanto, nesta altura, a música era deste nível e a letra, sob a separação das pessoas, a poesia exprimia-se desta maneira e com estas palavras.
É a sugestão do Manuel Rocha Carneiro. Voltamos daqui a...
concorrência desleal.
Sim, é a separação do telemóvel. Mas eu com franqueza ainda não reparei bem na letra.
Ah, a letra vale a pena.
Mas voltamos daqui a 2 minutos. Até já.
tão saudosos, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos da morte mais desejosos, cem mil vezes que da vida partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, de esperar bem, que nunca tão tristes vi.
Muito bem, e para fechar o programa, a sugestão do António Pinho.
Eu embirro um bocado com os últimos festivais. O Festival da Canção, não é? É curioso, porque antes era um evento nacional, não é? Parava, toda a gente ali, era quase a final do Campeonato do Mundo e tal. E depois na Eurovisão, tinha aquela música da Eurovisão, nós todos ali a ver e tal. E curiosamente, quando começámos a ter sucesso, eu achei que já não havia, não é? E quando voltou a haver, quando começámos a ter sucesso, comecei a embirrar um bocado, né? E pronto, o Salvador Sobral, de facto, é outro patamar, mas também me chateava um bocado a figura e a música e tal. E agora, o ano passado, ganhou aquela senhora lá das galinhas, né? Que não sei o que é que era. Bem, eu acho que é aí que lá está, é aquela coisa, se não os consegues vencer junto até eles. E vamos ver, não é? Vamos ver. Uma vez li uma coisa engraçada, enfim, que, com muitas aspas, não é? Que dizia que o Festival da Canção era uma espécie de Paralímpicos da Música, não é? E do ponto de vista do desempenho, naturalmente, não é? Não estamos a falar de outras situações. E, portanto, como diz aquele ditado judeu, não é? Que o judaico pode ficar calado parecendo burro, mais vale isso do que abrir a boca e confirmá-lo, não é? Portanto, e aqui aplica-se mesmo, não é? Quer dizer, as figuras em si já são o que são, pois quando abrem a boca confirma-no e, portanto, é uma coisa complicada. Mas eu, aqui na ótica do Brexit, e influenciado ainda pela minha experiência recente, eu estou naquela fase que há bocado dizia o Rocha Carneiro, que também há coisas más, mas ele conhece melhor os ingleses e tal, que vai às coisas más. Eu acho mais piada às boas, não é? Ainda não
claro,
tenho, ainda
eu também
tempo
acho.
Para sofrer com as más. Gosto do futebol, da seleção, daquelas coisas. Mas eu então andei aqui a ver umas músicas, portanto, como o Brexit ainda se vai arrastar, não é? Está visto. Andava à procura de um tema musical. Os Beatles têm muitos interessantes que aqui se encaixavam, mas depois fui para um mais óbvio, que foi aqui o dos Clash, não é? Portanto, os punks ali dos anos 80. Foi uma coisa que agora em Londres a mulher estava triste porque não havia punks, não é? Quer dizer, aquela ideia, já não há punks em lado nenhum, isso é como andar um gajo vestido de raiz folclórica em Portugal, não é? Portanto, os punks já acabaram. E portanto, aqui uma das grandes bandas do movimento de punk rock, os Clash, com o seu Should I Stay or Should I Go, que é o que está na moda, de facto, na
Inglaterra.
Se fizer uma reedição, deve vender agora uns discos valentes nesta altura. E aqui ficam os Clash, que é o Rocha Carneiro, depois uma coisa assim mais zen agora, para a rapaziada acordar.
Muito bem, fechamos aqui o programa, voltamos daqui a 15 dias, até lá.
Should I go? If you say that you are mine,
till the end of time. So you've got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now?